mesmo como visitante, o Palmeiras parece se sentir em casa aqui em Uberlândia, né?
É verdade, ainda bem que me fazes essa pergunta. Eu posso dizer que acabei o meeting, a palestra, antes de vir aqui para o jogo, referindo mesmo isso. Que os nossos jogadores conquistaram um respeito e um carinho muito grande pela nossa, da nossa torcida, e que a nossa obrigação é entregar isto, é entregar o máximo esforço, é entregar o máximo rendimento, é entregar-lhe a eles o melhor de cada um de nós. E mais uma vez, muito obrigado. Acho que tem sido lá em São Paulo e por todo o país, por todo o lado que nós temos andado, temos sentido muito esse carinho, e é algo que nos aquece o coração e a alma, e que nos dá ainda mais motivos para continuar o nosso caminho, o nosso trabalho. E eu disse isto várias vezes, vou continuar a dizer: quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos vamos ser.
Boa noite, Abel. Leonardo, da Integração, Filiada Globo, Uberlândia. Aproveitando esse gancho, essa atmosfera tão favorável ao Palmeiras nessa noite, depois de 40 anos, o torcedor esperava esse momento, e a gente acompanhou todo esse momento da torcida. Não foi aquele resultado do torcedor com a vitória, mas o que vai na Copa do Brasil agregado, o Palmeiras agora avança para as oitavas.
Olha, é verdade o que tu estás a dizer, o futebol é isto, às vezes. Eu ainda gostava de saber o que é jogar bem futebol, né? As pessoas falam o que é jogar bom futebol. Vou ficar à espera que as pessoas, os entendidos, com que os profetas do acontecido falem o que é jogar bom futebol. Porque hoje, na minha opinião, nós fizemos tudo, menos o mais importante, que é fazer golos. E fizemos um que estava fora de jogo, já tive a oportunidade de ver a imagem. Eu custa-me muito olhar para aquela imagem, ver uma câmara dá o fora de jogo na diagonal, custa-me muito ver, olhar para aquela imagem e mostrar-me, disse, esta é a única câmara que tem, eu fiz assim, e agora vocês interpretem da forma que quiser, tiraram um fora de jogo na diagonal, eu pensei que ela tem que ser na paralela, não, é na diagonal, mas está tudo certo. Na minha opinião, os jogadores que chegaram fizeram um muito bom jogo, entramos de forma séria, mais uma vez conseguimos rodar o elenco, mais uma vez conseguimos potenciar o elenco, mais uma vez vimos as nossas ideias em jogo. Foi pena, é verdade, era jogo para ficar 4-5-1, porque o nosso adversário também merecia fazer um golo, e o jogo é mesmo assim. E depois tu, contra estas equipas, quando não marcas, tens que ser mais efetivo, porque nós as criamos. Mas seguimos, o futebol é isto mesmo, nós nunca temos a certeza do que pode acontecer, pode haver um ressalto, pode haver um erro, pode haver um erro tático, e enfim, e nós temos que saber lidar com isso e olhar para o todo e continuar o nosso caminho. E também é verdade o que tu disseste, neste mata-mata o importante é chegar ao final dos dois jogos e passar à fase seguinte, mas dentro daquilo que era o nosso plano, tendo em conta os 9 jogos que vamos ter este mês, até agora está tudo a correr dentro daquilo que estava previsto.
Abel, Pedro Bueno, do Jornal Estado de Minas, até aproveitando a sua vinda aqui em Minas Gerais, gostaria de comentar sobre o treinador Pepa, do Cruzeiro. Ele afirmou que conversou com alguns treinadores antes de vir, e vocês se enfrentaram 8 vezes em Portugal. Eu queria que você falasse, vocês podem se encontrar também na Copa do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco se você gosta do trabalho dele, o que você tem que dizer sobre o trabalho dele, e a questão dele de ter vindo no Brasil nesse mercado que você, de técnicos que você sempre opina sobre.
Essa é uma pergunta perigosa. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que digo para não... Aqui a imprensa é muito exigente, eu tenho que ter cuidado. É um grande treinador, é um treinador que eu conheço muito bem o processo de formação dele. É outro treinador que ninguém lhe deu nada, foi tudo a pulso. Tem uma história de vida inspiradora, na minha opinião, mas para mim é igual enfrentar um português, um brasileiro, um argentino, um paraguaio, como acontece aqui, tem vários treinadores de várias nacionalidades. Continuo a dizer que a competência não tem nacionalidade, mas quando nos enfrentarmos, seguramente que cada um vai dar o melhor de si, como aconteceu com o Vítor Pereira, como aconteceu com o Luís Castro e como acontece com outros. Temos um respeito e um carinho muito grande entre todos. Já vos disse que os treinadores portugueses têm um sentimento e um... de partilha das experiências. Claro, Eu sei, e não falei diretamente com ele, mas elementos da equipa técnica dele entraram em contacto com os meus, como já aconteceu também com o Renato Paiva. É, cada um faz o melhor que sabe e que pode para defender as suas cores.
Boa noite, João. Então, Salem, Rede Nacional de Notícias. Bom ver o feliz pelo resultado, pela classificação, mas não posso deixar de perguntar uma coisa. Desde o Copa Santa, a equipe não está conseguindo fazer, mas uma coisa, uma premissa que você trabalha com muita mais a zero. O que te preocupa, como você vai desenvolver esse trabalho para que ele retomar? Porque era até no jogo passado, o João Martins falou muito interessante, a equipe ter que gastar mais energia contra o centro. E o ataque a zero facilitava até o equilíbrio de energia, de intensidade do time.
Claro que facilita. Agora, vocês são giz, porque vocês vão até onde vos interessa. Vamos fazer assim. Vamos dividir as coisas por partes. Quem foi o melhor ataque do Paulista? Do Paulistão? Hã? Quem foi a melhor defesa? Fechado. Acabou. Está fechado. Melhor ataque e melhor defesa no Paulistão foi o Palmeiras. Fechado. Essa competição está fechada. Começámos a seguir, fomos jogar Libertadores. Você é um cara inteligente. Sabe que nós aí priorizamos um jogo. Certo? Só não vê quem não quer, e eu não vou estar a ensinar quem não quer ver. Sim, nós vamos continuar a sofrer golos. Sim, os jogadores sabem o que é que nós temos que fazer. Eu sou pago para isso mesmo, para trabalhar em cima daquilo que temos que melhorar, mas não só os golos feridos. Nós temos que melhorar os golos feridos. Hoje sofremos um, mas hoje, por exemplo, o que mais me preocupou foi nós termos 6 ou 7 oportunidades e pelo menos metade nós temos que fazer. Estou sempre a dizer isto aos jogadores, 50% nós temos que, em cada duas, fazer uma. E nós hoje criamos muito. Aproveitar para desenvolver os nossos jogadores, valorizar o que tem que ser valorizado. O Giovanni, que tem andado a oscilar muito, trabalhá-lo no treino, prepará-lo para chegar aqui e dar esta resposta, é isto que nós queremos. O Rios, chegar aqui, conhecer o clube, adaptar-se às exigências do clube, adaptar-se às exigências do treino, dar boa resposta. É trocar a zaga e a equipa continuar a jogar dentro do mesmo padrão. É trocar os laterais e a equipa continuar a jogar. Isso a mim é que me interessa, claro. Eu não olho só para um aspecto, sim, estamos a sofrer golos e nós sabemos como é que sofremos, por exemplo, o golo 2. Né? Nós sabemos como é que sofremos os golos no último jogo em casa do Vasco. As pessoas só se esquecem do seguinte. O Vasco teve uma semaninha inteirinha para se preparar para o nosso jogo. E nós andámos a jogar de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, sem ter 72 horas às vezes para recuperar para os jogos. E o que nos obriga a fazer uma gestão de elenco. Outra. Quem é a equipa que mais mexe na equipa, no 11 base? Quem é a equipa com mais jovens no time e a equipa mais jovem que luta para títulos? Quem é? Então nós temos que... Vocês gostam de olhar para aqui. O que eu digo à nossa torcida, que é isso que me interessa, confiem no trabalho que está a ser feito, confiem no que estamos a fazer, e quando nós faremos golo, só vos peço que tem sido, quando nós faremos golo, é continuar a apoiar a equipa do início até o fim. E isso é que incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente e nós temos que continuar focados em melhorar os nossos processos. Já vos disse, somos uma equipa onde tivemos 7 saídas e 12 entradas de moleques da formação, e eu lembro-me que disse no jogo em Bolívia, disse assim, há dores de crescimento, nós vamos ter que passar por elas. O importante é passá-las juntos e mantermos fiéis e nos objetivos traçados. Paulistão, já está fechado. Brasileirão, prova de regularidade. No final nós vamos ver os golos feridos, os golos marcados, quem foi a melhor equipa, quem não foi, no final. Não é agora, na primeira jornada, já se faz tudo. Aqui no Brasil é mágico, ou é 8 ou 80, ou és o herói ou o vilão. Bestial, né? Ou ver, o que vocês quiserem. Portanto, é manter o nosso equilíbrio, de saber que há um processo que nós temos que caminhar, há jogadores que nós temos que desenvolver, há processos dentro da nossa dinâmica de treino que têm que melhorar, e nós vamos fazer isso sabendo que vamos... O importante é no final, e eu também já disse várias vezes, na minha opinião, uma boa defesa ganha campeonatos e um bom ataque ganha jogos. E é isso que nós procuramos fazer no nosso processo de treino.
Novamente, Pedro Grande, do Estado de Minas. Essa semana foi divulgada uma lista do RMC Sport, o jornal francês, você está entre os treinadores especulados no início da França. Como que você vê essa questão de sempre ser reconhecido e tido como uma opção para times europeus, até mesmo para a seleção brasileira, mas para alguns torcedores, como você vê se eles são um reconhecimento, como você enxerga?
Assim, as pessoas têm que falar comigo, né? Isto que eu diz a imprensa, para mim, não, eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, e é isso que me preocupa, é o aqui, o agora, e é o meu clube, neste caso, que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores, e agradeço todo esse reconhecimento que vem. Eu vou dizer, por exemplo, algo que eu li do Ronaldo Fenómeno, que eu aprendi a admirar. Isso são palavras que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, o passado dele, sei quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, e vindo dele, é um orgulho, um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até ao dia 2, começou em 2011, com os júniores do Sporting, onde fomos campeões, até ao dia 2, tudo o que eu tenho e que eu devo é à minha equipe técnica, aos meus jogadores. E eu, vocês se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto. Sou um treinador do aqui e do agora. Mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. O futebol, o que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Agora, eu estou no, já disse, sou treinador de projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido, e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores e depois, de forma indireta, a valorizar a comissão técnica também. E depois tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que mais dizer blá blá blá, lá lá lá, não sei mais dizer aqui.
Boa noite, Adriano. A partida de hoje, o Palmeiras já está invicto para 9 jogos contra times mineiros. Então eu queria te perguntar, qual análise você faz desse retrospecto e o quanto o Palmeiras está priorizando hoje a Copa do Brasil?
Olha que engraçado, há 9 jogos que nós estamos invictos com equipas mineiras, e o seu colega está a dizer que nós há 9 jogos ou 7 que sofremos golos, já viu? É olhar para o copo meio... Eu quero olhar para cima ou para baixo? Vocês são danados. Ainda para mais depois, quando vocês vestem a camiseta do vosso time, é... mas pronto. Olha, eu não sei como é que tenho de explicar isso. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, eu já disse isso. São reflexões e conclusões, eu nem sabia disso, é o que é futebol. Nós queremos ganhar sempre, nós queremos sempre ficar com a nossa baliza a zero, nós queremos sempre fazer 6, 7, 8 golos. Disse, nós já batemos recordes do ano passado, recordes de melhor ataque na Libertadores, numa das melhores defesas da história da Libertadores, uma das melhores defesas da história do Brasileirão, enfim, mas isso dá-nos responsabilidade e estas expectativas, né? Desta exigência que vocês têm connosco e que nos faz ser melhores, de sim, temos que melhorar, sim, temos que aprimorar, e é isso que faz, na minha opinião, essa exigência constante de nós continuarmos a ganhar, porque não é ganhar uma vez, é ganhar de forma consistente. Eu agradeço essas vossas críticas construtivas à nossa equipa, porque é isso que nos faz continuar a ganhar de forma consecutiva. O difícil não é ganhar uma vez, ou então... Há equipas aqui que estão sedentas de ganhar um título. Há equipas que estão sedentas de ganhar o Brasileirão. E nós temos, nos últimos anos, temos ganho muito. E essas críticas mexem com o nosso orgulho, mexem com o nosso ego e faz com que cada um de nós dentro do clube queira ser melhor. E agradeço todas essas críticas que nos ajudam a ser melhores e nos ajudam a orientar o nosso caminho em busca. Já ganhamos 2, estamos na luta agora por 3. Não sei se vamos conseguir ganhar algum, mas este ano tínhamos 5, 2... Já rematámos, vamos tentar tudo o que for possível para, se nos deixarem, não é? Ganhar mais 3. Esse é o nosso objetivo.
Vamos falar agora, já dessa 7 jogos, né? Próximo compromisso clássico da Palmeiras. E a gente viu essa mescla já no jogo de hoje, né? Você falou, tem que voltar o elenco para dar conta de tantas competições. E para esse jogo contra o Corinthians, a ideia é colocar força máxima, até contar com o reforço do Arthur, que foi fora da Copa.
Há jogadores que jogaram hoje que vão jogar no próximo sábado. Há jogadores que ficaram de fora que vão jogar. Como te disse, a época é longa. Nós temos tido muitas lesões. Eu hoje ali a meio, no final do jogo, fiquei um bocado triste porque houve um jogador que ainda temos que avaliar e eu não sei se ele não se lesionou. isso é o que me preocupa. Eu sei que pessoas, isso não vos preocupa a vocês, não vos preocupa os gramados, não vos preocupa as viagens, não vos preocupa chegar a casa às 3 da manhã, não vos preocupa que daqui a 2 dias ou 3 vamos ter jogo outra vez. Depois temos que ter intensidade, temos que reparar os jogadores, depois de passar 3 dias temos que ir a Barcelona, a Quito. Isto depois, eu ano passado disse, eu não sei como é que a nossa equipa ao longo do tempo vai reagir, quantas lesões nós vamos ter. Mas isso é um padrão aqui, né? Mas há 50 anos que é assim, vamos continuar assim, isso é que me preocupa. É eu poder ter a minha equipa sempre nas máximas condições para poder apresentar um bom espetáculo a quem nos vê, para poder apresentar qualidade no nosso jogo, porque na Fórmula 1, se estiver a chover muito, sabem o que é que fazem? Não há corrida. No MotoGP, se estiver a chover muito, não há corrida. No ténis, se começar a chover muito, sabem o que é que fazem? Param o jogo. E porquê? Porque as condições do terreno são fundamentais para o espetáculo que eu quero dar. E vou bater sempre nessa tecla. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador no Brasil, vou bater sempre nisto. É uma crítica construtiva. Assim, quando me fazem críticas à nossa equipa que são construtivas, eu ouço e procuro melhorar. Isto é uma crítica construtiva. E portanto, é isso que nós temos que continuar a fazer. Isso é que me preocupa, é ter sempre a minha equipa em condições de poder dar um bom espetáculo a quem está a casa a assistir, independentemente do resultado final. Porque a nossa função também é valorizar o futebol brasileiro. E eu, quando falo nisto, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas às vezes não entendem. Eu não estou a dizer que o futebol brasileiro não é competitivo, não tem muita qualidade. Agora, o que eu estou a dizer é que podia melhorar 50% se todos os intervenientes do futebol não ficassem sentados na sua cadeira e no seu quintal, na sua quinta, como é que vocês dizem aqui, no seu espaço. Que se todos pensassem de uma forma comum, que o futebol, como é que nós vamos valorizar o futebol por forma a torná-lo melhor? Mas se nós continuarmos a deixar passar, não, quero saber, não me diz respeito a mim, cada um que cuide de si. Eu não vejo as coisas assim, mas não é de hoje. É desde 2011, desde que eu sou treinador. As pessoas só me conhecem aqui. Eu no Braga fazia o mesmo, eu no Sporting fazia o mesmo e eu no Pauoc fazia o mesmo. E aqui faço o mesmo quando vir que há um potencial imenso, para além do que já há no futebol brasileiro, de uma melhoria absurda. Mas é preciso que todos os intervenientes estejam alinhados nesse mesmo sentido. E acredito, isto vai acontecer, só não sei se vai demorar um ano, ou mais 50, mas que vai melhorar, podem ter a certeza absoluta.
Obrigado.